Sejam bem-vindos, ouvintes. Está no ar mais um episódio do Viva Sci-Fi, o seu podcast de ficção científica. Eu sou o Thiago Meira e hoje a gente tem estreia aqui no Viva Sci-Fi. Isso aí, a gente está com uma estreia de um quadro novo, né? Um quadro novo no melhor estilo Viva Sci-Fi das antigas, né? Que vai ser um quadro solo. A gente decidiu criar esses episódios, como às vezes eu e o Fábio a gente consegue aí conflitam, na verdade, nossas agendas, né? A gente não consegue gravar na semana. Vamos tentar sempre deixar semanal esse episódio, então sempre que a gente não conseguir gravar juntos, vamos ter aqui um episódio desse quadro agora que vai se chamar Quem Levou o Prêmio, né? Vamos falar, vou normalmente eu, né? Falar aqui de algum ano, alguma premiação que aconteceu, alguma coisa muito específica que aconteceu, que foi um ano muito representativo, né? Nesse caso aqui hoje, a gente vai começar falando do Hugo Awards de 1970, que aconteceu muita coisa legal. Então, antes da gente ir pro episódio, pessoal, eu queria dar alguns recadinhos, né? Que vocês já estão acostumados aí, vocês já estão sempre ouvindo aqui conosco, que a gente tá agora com uma campanha de financiamento coletivo, né? Então a gente está fazendo ela via Pix por enquanto, que a gente viu que teve umas pesquisas em umas plataformas, não está muito legal a coisa, então a gente está fazendo via Pix. Então não é golpe, pessoal, vocês viram uma postagem no Instagram, é isso aí mesmo. A gente está com duas categorias de apoio, que é com R$10 e R$25. Elas têm quase as mesmas regalias. A de R$25 vai se sobressair porque ela tem a participação na gravação ao vivo, né? Então, todo mundo que colaborar aí com 10 ou 25 vai ter acesso ao grupo no WhatsApp, vai ter acesso também a um sorteio mensal de livro de ficção científica, que vai acontecer todo no último dia do mês, dia 30 ou 31, ou 28 ou 29, dependendo de fevereiro aí. E vai ter o nome nos nossos recados aqui também, se vocês verem no post aí do feed, nos agregadores de podcast, os nomes de todos os apoiadores estão ali. Então, quem apoiar com 25 vai ter tudo isso, mas participar da gravação ao vivo antes dela ir pro ar, né? Então, a gente normalmente grava na quarta ou na quinta-feira e os episódios saem todos na sexta. Então, quem for apoiador de 25, participa com a gente, bate um papo com a gente ali ao vivo, depois do episódio, antes do episódio. Acho que é uma compatibilização legal e que a gente pode fazer com vocês, ouvintes. Outra coisa que a gente pensou também em fazer agora, se vocês já quiserem começar, sintam-se à vontade, que é uma sessão de leitura de e-mails. Então, se você quiser comentar um episódio, quiser mandar pra gente um e-mail aí sobre o que você achou do episódio, o que você quer ver por aqui, curiosidades e tal, manda pra gente aí no vivasci-fi@gmail.com. Que por acaso eu falei do nosso apoia-se, não falei, né, do nossa chave Pix, que é o nosso e-mail, né? Então, se você quiser contribuir com a gente aí, vivasci-fi@gmail.com. Beleza, pessoal? Então vamos lá para esse programa que vai ser curtinho, vai ser mais curto, né? Vai ser realmente, quem tá aqui desde o início já conhece como que é essa dinâmica de eu explicando alguma no início, né? No primeiro ano do podcast, já estamos no terceiro ano, mas o ano de 2020 foi praticamente eu falando aqui sobre algum livro, algum autor, sobre algum gênero específico, né? Um subgênero aí da ficção científica. Então esse vai ser parecido, vai ser um drops, esse episódio vai mais curtinho, semana que vem volto com os episódios normais, vai ter muita coisa vindo por aí, muita novidade, uma muito grande, mas a gente vai esperar um pouco ainda pra falar, pra ver se vai dar tudo certo, mas fiquem de olho. Então hoje vamos começar com o nosso quadro, então, sobre as premiações, quem levou o prêmio Hugo Awards em 1970. Muitas curiosidades aqui nessa premiação, acho que pra gente começar dando uma contextualização, né? O Hugo, vocês já sabem que é, né, o maior prêmio de ficção científica e fantasia do mundo, né? Até pensei aqui em comentar, um dos maiores, mas não, sem dúvida o Hugo é o maior. Homenagem aí ao Hugo Gernsback, né, que cunhou o termo ficção científica. Então, o Hugo de 1970 tem algumas curiosidades, a primeira dela é que ela vai ser a segunda edição que é vencida por uma mulher. Aqui a gente tá em 70, o prêmio já acontece desde mais ou menos 58, 56, se eu não me engano. Então, nos anos 70 aí, algumas boas edições depois que uma mulher vai vencer. E agora, em 70, temos a segunda mulher que vence. Temos também a primeira vez que um escritor negro vence, né, uma categoria do Hugo. Até então apenas homens e mulheres brancas, né, e brancos haviam vencido. Então a gente tem algumas quebras de tabus aqui nesse Hugo, que é tão emblemático, anos 70, na virada ali. Então a gente já tem um movimento New Age, né, surgindo muito forte. A gente falou um pouco aqui, é New Wave, né, New Age também. A gente falou muito no episódio sobre, né, eu e o Fábio, o Soleguin, tem até um pouco aí da virada do próprio Robert Heinlein, né. Então, em 1970, dois anos só antes, a Anne McCrae tinha se tornado a primeira mulher a ganhar o prêmio Hugo, né? Então, na categoria melhor de melhor romance. Então, a Anne McCrae levou em 68, e agora, em 70, quem leva o prêmio de melhor romance é a Ursula Le Guin. Falamos dela aí, a Ursula Le Guin, que é tão falada aqui no nosso podcast. Temos um episódio já sobre ela. E estamos aí planejando algum episódio sobre os Despossuídos também, que é um livro que a gente gosta bastante. Mas a Úrsula, ela ganha o melhor romance do Hugo em 70, não com os Despossuídos, assim com A Mão Esquerda da Escuridão. E a Úrsula, em 70, ela já vem papando alguns outros títulos. Ela já tinha levado Nebula um ano antes. Na verdade, ela leva o Nebula de 70. É curioso comentar que o Hugo Awards de 1970, ele premia os livros que são lançados em 69, né? É sempre assim, né? A premiação acontece no ano e premia os livros do ano anterior, né? Até porque aqui ela aconteceu em agosto, ela acontece numa cidade na Alemanha, e a Úrsula, então, ela já estava aí se destacando. A Úrsula já era uma grande escritora de fantasia, já consagrada, já muito conhecida no meio. Então agora ela lança A Mão Esquerda da Escuridão. Os Despossuídos é lançado depois. Muita gente fala de uma certa duologia, de histórias que se assemelham em muitos casos, eu concordo, mas não leria como uma duologia. Isso é um assunto que a gente pode conversar mais pra frente, né? A Ana Rush é alguém que fala muito sobre esse assunto. E então ela já vinha levando Nebula, e o pessoal já ficou de olho, e ela acaba levando, então, o melhor romance em 1970, né? E ela, a Úrsula também, é a primeira vez que ela vence, e ela já venceu outras 4 vezes o Prêmio Nebula, né? Ela é a maior vencedora do Prêmio Nebula, e ela tem 4 prêmios e 6 indicações. Claro, tem outros autores com muito mais indicações, o próprio Isaac Asimov, acho que tem mais indicação, mas a maior vencedora do Nebula até hoje é a Úrsula Le Guin. E, bom, eu sou suspeito pra falar, vocês já nos acompanham há bastante tempo, sabem o quanto eu sou fã da Úrsula, né? E indo agora pra categoria de contos, que é a grande surpresa do... Grande surpresa acho que não, porque também o Samuel Delany, ele tem livro lançado agora pela editora Aleph, né, saiu Nova. O Delany, ele já vinha se destacando, já vinha ganhando alguns prêmios também, e ele chega aqui em 70 com um conto que é muito famoso dele, um dos mais conhecidos, que é o Time Considered as a Helix of Semi-Precious Stones, né? Algo aí como o tempo é considerado como uma pedra preciosa, né? Esse é um conto bem fácil de achar na internet, eu acho o PDF dele bem tranquilinho, coloca ali o título, vou tentar linkar ele aqui pra vocês no episódio, mas é bem, bem tranquilo de achar. E o Delany, então, leva a categoria de contos e se torna, então, o primeiro afro-americano, né, vencedor do Hugo, né. O Delany também já havia se destacando, ele já havia vencido 2 vezes o Nebula, ele venceu em 68, né, e ele vence também em 67, um fato curioso, que ele divide o prêmio, né. O prêmio, eu tentei achar essa curiosidade, não encontrei exatamente o porquê aconteceu dessa maneira, mas... O Nebula de 67 é dado ao Delany, e ele divide também o prêmio com o Daniel Keyes. O Delany havia lançado o Babel 17, que tem aí tradução pelo Morro Branco, saiu recentemente. E o Daniel Keyes é o escritor, né, do Flores para Algernon, né? Então ele acaba, né, dividindo o prêmio, os dois dividiram. Então toda a lista que vocês forem procurar vai estar lá os dois como os vencedores do Nebula de 67, né? Mas então o Delany leva 67, leva 68, e agora em 70, né, ele acaba levando o seu primeiro Hugo. Ele vai vencer outras 2 vezes, se eu não me engano, Acho que ele é indicado 4 e vence 2. Delaney, que tá bem alta, né? Como eu comentei, com Nova, né? Que foi lançada agora pela editora Aleph. E na categoria, a outra categoria, nesse momento, no Hugo, elas haviam três categorias apenas, né? De literatura, né? Que é o melhor romance, melhor conto e a melhor novela. Hoje a gente tem noveleta também, né? Que seria nem conto nem novela, mas noveleta. São quatro categorias. Antes eram três. E quem vence a melhor novela é o Fritz Leiber, com o Ship of Shadows, né? O Fritz Leiber também, um grande escritor ali, já... Aqui em 70 ele já escrevia há muito tempo, tem coisa dele escrita no final tipo, dos anos 40, 50, 60, por aí. Então aqui em 70 ele já é um escritor muito conceituado. E ele vence o melhor... A categoria aqui de melhor novela, exatamente. Outras curiosidades é que foi a única vez, esse Hugo de 1970, em que um autor concorreu nas três categorias de escrita, né? Nas três ou nas quatro, né? Até hoje isso não aconteceu. E Robert Silverberg, né, não ganhou o Hugo nesse ano, mas ele participou em todas as categorias. Então ele participou na de romance, participou na de contos e também participou na novela, né? Infelizmente não levou, mas também o Silverberg, se não me engano, já levou outro prêmio Hugo, ou até mais, em outros anos seguintes. Mas até hoje ninguém ainda conseguiu fazer esse feito, né, de participar das três ou das quatro principais categorias de escrita do Hugo, né? A Úrsula, ela leva, como eu comentei, o prêmio de melhor romance, concorrendo com gente de muito peso, né? Então a gente tem aí na premiação em 70, mas 69, um ano poderosíssimo, né? Ela concorreu com o próprio Robert Silverberg, né? Com Up the Line, o Correio do Tempo, né? Tem tradução no Brasil ali nos anos 90, mais ou menos, se não me engano. E concorre também com um clássico da ficção científica que vocês pedem muito pra gente falar, que é o Matadouro 5, do Kurt Vonnegut. Vonnegut também nessa fase New Wave, declaradamente anti-guerra. Então o Matadouro 5 é um grande livro anti-guerra, pretendemos fazer um episódio sobre também futuramente. Então a Úrsula desbanca Kurt Vonnegut, Robert Silverberg, Pierce Anthony e o Norman Spinrad, né? Então ela concorre com um hate muito grande. E a Úrsula, como pra mim, já comentei várias vezes, minha escritora de ficção científica favorita, desbanca essa galera com o poderoso A Mão Esquerda da Escuridão. Então, pessoal, quem levou o prêmio Hugo Awards 70, melhor romance, Úrsula Le Guin, melhor novela, Fritz Leiber com Ship of Shadows, e o melhor conto com Samuel Delaney, Time Considered as a Helix of Semi-Precious Stones. São aí autores que já viu se destacando no finalzinho, na segunda metade dos anos 60 para a virada dos 70. Vinham se destacando, se destacaram e seguiram se destacando futuramente, principalmente a Úrsula e o Delaney. Ganharam mais prêmios e foram aí os... São hoje já considerados cânones da ficção científica também. Esse é um bom debate, Gino. E essa galera aí pós a fase de ouro ali, né? A era de ouro da ficção científica. Essa galera já pode ser considerada cânone, assim como Asimov, Arthur Clarke, o próprio Hugo Gernsback, né? Por que não? Então, pessoal... Esse vai ser um programa mais curto mesmo, espero que vocês tenham achado bacana aí, mais informativo. Voltamos a um formato que vocês já talvez tenham desacostumado, que é de apenas uma pessoa falando aqui, mas ele vai ser um pouco mais rotineiro. Talvez com a nossa programação aí ele entre numa quarta-feira também, a gente faça dois episódios semanais, um na quarta e na sexta, o mais curtinho e o mais completo que vocês estão acostumados. Semana que vem a gente vai voltar então com nossos episódios normais. Ainda não teremos spoiler. Ah, lembrando que os apoiadores do podcast têm esse spoiler, né? Os apoiadores recebem a agenda do mês dos episódios que estão para ser gravados, né? Então recebem a ordemzinha dos episódios, a gente tenta seguir uma ordem. Às vezes surge uma entrevista, surge aí uma parceria, a gente pura fila, mas temos uma ordem de episódios aqui até o final do ano, e os apoiadores recebem ela com antecedência. Então, lembrando, nossa campanha de financiamento coletivo, ela tem nessas duas categorias de R$10 e R$25 reais. Se você quiser apoiar, é só fazer um pixinho aí para nós no vivasci-fi@gmail.com. Depois tu manda pra gente ali os teus dados nesse mesmo e-mail, pra gente colocar vocês no grupo e colocar vocês participarem dos sorteios e colocar o nome de todos aí na descrição do vídeo. Espero que tenham gostado, pessoal. A gente vai ficando por aqui essa semana. Semana que vem a gente volta. Vamos tentar aí fazer... tentar recuperar essa falta desse episódio maior de debate. Talvez a gente lance 2 episódios na semana que vem, mas fiquem de olho no feed aí. Compartilhem com o pessoal, marquem a gente. E agora vocês podem comentar também no feed do Spotify. Então, a gente tem uma pergunta ali, o que você achou desse programa, comenta ali que é legal essa interação, que tu não precisa ir pro Instagram, não precisa marcar, a gente consegue ler direto ali, né? Então desce um pouquinho a tela, vai ter ali uma perguntinha, vocês podem responder direto no Spotify e a gente vai colocar todos os comentários ali, beleza, pessoal? Nós vamos ficando por aqui, até a semana que vem, e lembrem-se, assistam sci-fi, leiam sci-fi e vivam sci-fi. Valeu, pessoal!